A gente começa hoje no Daf Mem Amud Beit, três linhas de baixo para cima. Amar Rav Ami, diz Rav Ami, Amarav, nome de Rav, Mai Dichtiv, qual a explicação do Pasuk? Ve'atá ben Adam aser haklei golá, Deus diz na profecia para o profeta Yehezkel que ele vai ter que sair para o exílio, para o povo aprender que se eles continuarem pecando, eles também vão ir para o exílio. E Deus fala para Yehezkel para ele preparar os utensílios mínimos que ele precisa para levar para a viagem e ele sair para o exílio. Então, quais são os utensílios básicos que a pessoa deve levar numa viagem? Zuner é uma vela para ele ter luz no caminho. O que é a? Uma bacia para ele preparar o seu pão. Veshatiach e um certo tapete ou um tecido para a pessoa poder comer em cima disso. Vechoser kol, assim também disseram nossos sábios com relação ao pasuk da Torá que diz nas desgraças que podem vir sobre a pessoa que vai pecar, que você vai ficar bechoser kol, você vai ficar sem nada, faltando as coisas mais básicas que a pessoa pode ter. Quais são as coisas básicas que vão faltar caso a pessoa vai pecar? Amaravav, diz Ravav em nome de Rav, Beloner, a pessoa vai ficar sem uma vela para iluminar, o Beloshulchan, e sem uma mesa para comer em cima. Esses são os utensílios básicos que a pessoa pode não ter se ele vai ser punido pelos seus pecados. Rav Chisda Amar, o Rav Chisda diz qual é a coisa básica que a pessoa vai ser punida. Amar Belo Isha, que a pessoa vai perder a sua esposa. Que a pessoa fica com a esposa, ela ainda consegue aguentar os sofrimentos. Uma vez que ela perde a esposa, ela já baixa o astral e não consegue mais aguentar os sofrimentos. Rav Shesh Tamar Belo Shamash, Rav Shesh diz que a pessoa vai perder o seu ajudante, que não vai ter pessoas para ajudar. Rav Nachman Amar Belo Deav, Rav Nachman diz a coisa mais básica que a pessoa se perde, fica desesperada, é a inteligência. A pessoa quando perde a inteligência, ele já perdeu a coisa mais imprescindível da pessoa. Tana Belo Melach. E há quem diz que a coisa mais básica é o sal, ou seja, que ele vai comer uma comida não gostosa, ou Belo Levav, e sem um azeite para pôr na sua comida. Amar Abai, diz o Abai, Naktinan, aprendemos, Einani Elabedea. O que quer dizer uma pessoa pobre? Uma pessoa que realmente é considerada uma pessoa pobre, é uma pessoa que não tem inteligência. Se a pessoa tem inteligência, então ele é considerado uma pessoa que tem, ele é uma pessoa importante. Já uma pessoa que não tem inteligência, esse é um verdadeiro pobre. Bemaraava Amrei, na terra de Israel, se dizia com relação à inteligência, Dedabei Kulabei, uma pessoa que nele há inteligência, tem tudo nele, ele não precisa de mais nada. Deladabei Mabei, e quem não tem inteligência, o que, que ele tem? Tudo que ele tem não vale se ele não tem a inteligência. Da carne e machacê, a pessoa que conquistou a inteligência, não falta nada para ele. De lá, da carne e macane, a pessoa que não conseguiu conquistar a inteligência, então o que, que ele conquistou? As conquistas não valem nada se a pessoa não tem a inteligência básica. Amar Rav Alexandre, Amar Rav Chia Baraba. Diz Rav Alexandre no nome de Rav Chia Baraba. Ein chole omed becholio, ad shem cholim lo al kol avonotav. Uma pessoa que ela fica de fato doente e ela agora não consegue mais levar o dia a dia, isso é um sinal que dos céus decidiram que ela vai ter que pagar pelos seus pecados. E se ele conseguiu sair e ficar sadio novamente, é um sinal que todos os seus pecados já foram perdoados. Porque se ele tivesse mais pecados para pagar, ele continuaria doente. O fato que agora ele ficou sadio é um sinal que ele perdoaram todos os seus pecados. Que Deus desculpa todos os seus pecados e cura as suas doenças. Quer dizer, quando Deus cura doenças, ele está, na verdade, perdoando os pecados. A pessoa que fica sadio depois de uma doença pesada, ele volta à época de jovem. Como diz o Pasuk, a Gemara agora traz um pasuk e explica ele. Deus virou, modificou a pessoa na doença da pessoa. Amar Rav Yosef, explica o Rav Yosef esse pasuk. Lomar, aprendemos daqui, Shemeshakeach Talmudo, que a pessoa que fica doente, ele acaba esquecendo tudo que ele sabia, ou parte do que ele sabia antes de adoecer. E como está o Rav Yosef? Kalash, o Rav Yosef ficou doente. E Karnei Limudei, ele esqueceu todos os ensinamentos que ele sabia. Adri Abai Kamei, e o Abai, que era o aluno do Rav Yosef, que tinha aprendido do Rav Yosef todos os ensinamentos, ensinou novamente o mestre depois que ele ficou sadio novamente. Haino, e por isso a gente encontra várias vezes o seguinte diálogo. O Rav Yosef pergunta para o Rav Yosef alguma coisa. Aí o Rav Yosef, que era o mestre, diz que ele não ouviu falar nada sobre esse assunto. Amar Abai, aí veio o Abai, que era o aluno de Rav Yosef, e vem e diz: você próprio que nos ensinou essa lei, você aprendeu essa lei de tal Mishnah. Ou seja, a gente aprende desse diálogo, que a gente encontra esse diálogo várias vezes no Talmud, que o Rav Yosef, ele adoeceu, esqueceu as coisas que ele próprio ensinou para o Abai, e o Abai lembrava para ele. Continua agora contando. Kiava Gamir Rebi Tlat Arsei Apei Deirketa. O Rebi, quando ele ensinava uma lei, estudava uma lei, ele estudava a lei com 13, de 13 modos diferentes, 13 maneiras de explicar a lei. Aimer Rebchia Shiva Aminon e Pro Rebchia, um dos seus alunos, ele sempre ensinava 7 modos de explicar cada lei. Lesov Harash Rebi, e o Rebi, no fim da sua vida, adoeceu e esqueceu aqueles 13 modos de explicar as leis. Adrevchia Kamei Hanushiva, o Rebchia, que sabia 7 explicações para cada lei, ensinou novamente o seu mestre, o Rebi, 7 maneiras diferentes de explicar as leis. Hanushiva Pedigamri, Shita Asdo, e os outros 6 modos restantes foram perdidos. Não tinha quem ensinar o Rebbe ou quem lembrar desses 6. Havaú Katra, tinha um homem que lavava roupas. Havashmalei Lerebi que dava Galisgo, que ele ficava ouvindo o Rebbe quando ele estudava. E o Rebbe, quando ele estudava 13 maneiras de explicar cada lei. E esse homem, ele ouvia por trás da porta o Rebbe estudando. Azal Rebchia, o Rebchia, o aluno do Rebbe, ele foi para esse homem que lavava as roupas, Vegamara Tom Kamei Katra, e ele pediu para ele ensinar os outros 6 modos de explicar as leis. Ele aprendeu com esse homem. Veatra Veatra Tom Kamei Rebbe, ele foi depois para o mestre e ensinou os outros 6 caminhos. Kadava Hazel Rebbe, ele é o Katra, o Rebbe ficou muito contente que ele voltou a entender cada lei de 13 modos diferentes. E quando ele via esse lavador de roupas, Amarlei, Rebbe, o Rebbe dizia para ele, Ata Asita Oti Vetrebchia, você me fez e você também fez Rebchia. Ou seja, já que você ensinou essas leis para a gente, esses modos de entender as leis, é como se fosse que você fez a gente. E cadê Abre, uma outra versão, Ahi Kamarlei, que o Rebbe dizia o seguinte, Ata Asita Rebchia, Rebchia Saoti, que você fez Rebchia e Rebchia me fez. Tão grato que ele estava por esse homem ter ensinado as leis que ele tinha esquecido. Mais um ensinamento do Rebbe Alexander no nome de Rebbe Chia Barava. Gadol Nes Nasa Lechole Yotel Nes Nasa Lechanam Shel Vazaria. O milagre que acontece com uma pessoa que ele está bem doente e ele se cura é maior do que o milagre que aconteceu para o Hananiah Mishael Vazaria, que foram jogados numa fogueira e eles ficaram vivos. Por quê? Shel Hananiah Mishael Vazaria, o milagre que aconteceu com Hananiah Mishael Vazaria na fogueira é Shel Ediot Vakolechim Mechabotá. Se trata de um fogo desse mundo, um fogo mundano, que se uma pessoa joga um balde de água, ele apaga. E Deus não deixou esse fogo queimar a eles. Vezu Shel Cholé Shel Shamayi Umiyakolechabotá. Porém, o fogo que entra numa pessoa que está de verdade doente, é um fogo que vem dos céus, é um fogo mais forte, que as pessoas não têm como apagar ele. E Deus salva a pessoa desse fogo. Isso é um grande milagre. Mais um ensinamento desse sábio. E Teaken diz que esse ensinamento é do rival. Keivan Sheigia Kitsor Sheladam. Quando é decretado nos céus que a pessoa vai falecer, a Kol Moshlimu, a pessoa ela está desprotegida e qualquer criatura do mundo está sujeita a trazer a morte para ele, uma vez que foi decretado dos céus que ele deve morrer. Shinemar, quando diz o Pasuk, Vakol Matzai, Arguni. O Cain, quando Deus diz que ele merece pena de morte, ele chora para Deus dizendo que qualquer um que eu vou encontrar vai me matar. Ele quer dizer que uma vez que Deus está decretando que ele merece morrer, ele está sujeito a ser atacado por qualquer um. Rav Amar, Minarikal, o Rav também diz esse ensinamento, porém ele aprende de um outro Pasuk. O Pasuk diz que todas as criaturas vêm cumprir o veredito de Deus, porque todos são escravos de Deus. Ou seja, uma vez que Deus decreta uma coisa, todas as criaturas podem ir e cumprir esse veredito. E caso Deus decretou que uma pessoa deve falecer, todas as criaturas estão sujeitas e podem fazer isso com essa pessoa. Rava Barshila, Amrulei Shachiv Gavra Gavó, uma vez, contaram para ele que tinha um homem que era muito alto, e ele morreu. Como? Havarachiv Gildu Nazutra, ele estava montado num burro, num jumento pequenininho, Mata Titora, e o burro subiu em cima de uma ponte, Istavit, quando o jumento estava em cima da ponte, o burro enlouqueceu, Shade, e jogou o homem forte de cima dele, e aí ele caiu e faleceu. E aí o mestre disse, quando ele viu essa história, isso que nos ensinaram os sábios, que quando tem um veredito dos céus que a pessoa vai falecer, todas as criaturas, qualquer criatura, vai realmente fazer isso acontecer. Shmuel, uma vez o Shmuel estava andando, Hazaleu Akravta Yetival Karkata da Karkuta, uma vez ele viu um escorpião que estava de um lado do rio e tinha uma tartaruga, como se fosse uma tartaruga que chegou na margem do rio. O escorpião subiu em cima dela e a tartaruga foi e nadou até o outro lado do rio, de modo que o escorpião conseguiu atravessar o rio. E aí o escorpião sai do outro lado, veio na rara, conseguiu atravessar o rio, Tarka Gavra Vimait. E aí o escorpião picou a pessoa e a pessoa faleceu. Ele falou também isso que nos ensinaram os sábios: quando existe um veredito dos céus que a pessoa deve falecer, então todos os animais, toda criatura, toda natureza vai acabar cumprindo o que foi decretado nos céus. Amar Shmuel, volta Shmuel a nos ensinar as leis do Bikur Cholim, da mitzvah de visitar os doentes. Em Bevakrim et acholé, ela me chalzou chamá. Deve-se visitar os doentes, como por exemplo aquele doente que está com insolação, com febre. E a Fukimai, o que quer dizer? Que esse doente deve ser visitado. Quais são os doentes que não devem ser visitados? E a Fukimai, a Detania, explica a Gemara, como diz a Braita, Rebi Yossi ben Parta Omer Mishum Rebi Eliezer, que diz que você não bate o nome de Rebi Eliezer, ele vai querer Mlocho Ermeai, que não deve se visitar doentes com problemas intestinais, Velocho Eai, ou com problemas e doenças no olho, Velobi Husherosh, e não com dor na cabeça. Analisa agora por quê? Bishlama Cholemeai Mishum Kisufa. O doente com problemas intestinais, dá para entender porque não deve se visitar. Porque às vezes ele precisa se retirar para fazer suas necessidades e ele vai ter vergonha dos convidados. Ela Cholemeai Mechusherosh, porém, os doentes dos olhos e da cabeça, por que não visitar eles? Vai estar, mas qual o motivo? Mishum Lemiuda, responde Agmará. No nome de Leviuda, de Ama Leviuda, de Bura, Kashé Leena, Umeane Leishita. Falar demais faz mal para os olhos e para a cabeça. Então, se a pessoa está com uma doença nos olhos ou na cabeça, ele deve não falar muito. E por isso que não deve visitar ele. Porém, para a pessoa que está com febre alta, é bom falar, isso melhora a doença, por isso uma pessoa que está com insolação pode visitar ele. Amar Rava, diz o Rava, Hai Ishta, essa doença de febre alta da insolação, e lá de Parvanta de Marca de Mota, se não fosse que às vezes ela traz a morte, Alei Kehizra Lidiklet, se não fosse que ela traz às vezes a morte, ela é boa para o corpo, porque através se o corpo sobe de temperatura, isso acaba causando que as secreções ruins que tem do corpo da pessoa acabam se desfazendo e saindo do corpo dele. Então, e isso é bom para o corpo da pessoa, assim como os espinhos que protegem a palmeira. Ou seja, se não fosse que às vezes acaba trazendo a morte, é bom que o corpo, às vezes, aumente de temperatura para se limpar. E se essa febre viesse para a pessoa uma vez cada 30 dias, porque teriyaki legufa, isso seria bom, assim como o teriyaki, que é uma certa pomada que se passava para a pessoa. Assim como o teriyaki é uma coisa positiva, assim também a febre seria uma coisa positiva, só que às vezes isso acaba trazendo a morte. Rav Nachman Bar Yitzchak Amar, quando Rav Nachman Bar Yitzchak ouviu isso, ele falou, Lohi velo teriyaka, é melhor nem ter febre e nem receber o teriyaki, que é esse lado positivo dessa febre. É melhor nem ter a febre, nem ter o lado positivo, para nem chegar perto de coisas perigosas. Amar Rabba Bar Yonatan, Amar Rav Bechir. Fala o Rabba Bar Yonatan no nome de Bechir. Arsan Yafer Chole. O arsan é bom para a pessoa que está doente. Ele falou para ele se curar. Mas arsan, o que quer dizer esse arsan, que é sadio para as pessoas doentes? Algumas explicações. Amar Rav Yonatan, diz Rav Yonatan, Rushla de Searia Tikei de Reish Napia. São os grãos da cevada descascada. Os primeiros grãos, os menores que caem primeiros na peneira, esses, e sobre isso a gente está falando que isso é bom para os doentes. Amar Abai, Bai Bishura, Ken Bishura de Tora. E diz o Abai que deve-se cozinhar eles igual carne de boi, deve-se cozinhar muito para eles ficarem bons. Rabbi Yosef Amar, uma outra explicação diz, Smida de Seara e Atika, de Leishnapa. Não os grãos da cevada peneirada, e sim farinha desses grãos. Amar Abai, e cumprimenta o Abai novamente, Bai Mishura Kibizetora, que deve cozinhar bastante, assim como a carne, para isso ficar bom. Amar Rabbi Yohanan, diz Rabbi Yohanan, Bordam, Ein Mevakrim Ve'ein Mazkirim Shmo, uma pessoa que está doente com Bordam, que é uma pessoa que tem uma hemorragia interna, que às vezes o sangue acaba saindo pelas partes íntimas dele, não deve visitar uma pessoa dessa e nem falar para as pessoas que ele está com essa doente. Mas taiva, porque a melhorada do prejuízo que vai na novela. Diz o Eblazar, porque a pessoa ela sente envergonhada que o sangue sai desse modo do corpo dela, então é melhor nem visitar ele e nem falar para as pessoas que ele tem essa doença. E a Eblazar, explicou o Eblazar, lá ele quer chamar Bordam, porque essa doença chama de Bordam, chamou que vai na novela. O motivo é porque esse nome é formado de duas palavras, Bordam, um poço de sangue, que assim como a pessoa está jorrando sangue, assim como um poço de sangue. Vamos voltar agora para o assunto de Nedarim, na nossa Masechet das Promessas. A gente viu na nossa Mishnah que se uma pessoa ela fez uma promessa que não vai ter proveito do seu amigo, e a pessoa que prometeu agora está doente, o amigo pode vir visitar ele, e ele pode fazer para ele Refuat HaNefesh, porém, que é uma, se a gente vai traduzir literalmente, quer dizer, vai curar ele, a alma dele. A Mara vai explicar exatamente qual o sentido disso. Porém, não curar não curar o dinheiro, não refuta uma mão. Então a Mara vai analisar o que é essa frase. Curar a alma, não curar o dinheiro. Talvez a explicação é a seguinte, que ele pode curar ele gratuitamente. E curar a alma quer dizer que ele está fazendo isso de boa vontade, está fazendo com a alma, está fazendo com boa vontade, então ele pode curar gratuitamente, e não curar com dinheiro quer dizer que ele não pode cobrar. Se esse que é o sentido da nossa Mishnah, litne, porque a Mishnah não falou de um modo mais claro, litne hach, mirapeu bichinam, abrobe sachar, que ele pode curar gratuitamente, e não pagando, porque a Mishnah falou essa frase estranha, que curar com a alma, ela explica a Gemara, que a explicação é o seguinte, lefota nefesh gufor, lefota mamoto memo, bento. Ou seja, curar a alma quer dizer que ele pode curar a própria pessoa. Como nós vimos que isso não é considerado que ele está dando para ele um proveito. Porém, ele não pode curar os pertences, ou seja, os animais dele. O amigo não pode curar, uma vez que ele não pode ter proveito desse amigo. Amar Zuta Bartovia, diz Rav Zuta Bartovia, no nome de Rav. Mesmo que o amigo não pode vir e curar os animais do primeiro homem, uma vez que ele não pode ter proveito do amigo, porém ele pode dar para ele bons conselhos, falar, olha, pega tal remédio, usa tal remédio, faz tal coisa, não faz tal coisa. Isso não é considerado que ele está tendo um proveito. Simplesmente ele está dando um bom conselho, isso não é considerado que a pessoa está tendo um proveito, e isso pode ser feito. Agora a gente vê uma nova Mishnah. A Mishnah continua falando das leis que devem ser cuidadas de quando um homem, uma pessoa, diz que não vai ter proveito do seu amigo. Verochetz imo beambati gdolah. Quando uma pessoa não pode ter proveito do seu amigo, eles podem tomar banho juntos numa piscina grande. Avalo bektana, mas não numa piscina pequena. Como o motivo é que numa piscina pequena, às vezes o amigo se movimenta. Isso causa que a água vai em cima do outro, de modo que o outro acaba tendo proveito dessa água que encobriu o corpo dele, e também isso é proibido de ter proveito do seu amigo. Viachei em movimento. E ele pode também, eles podem dormir também numa mesma cama. Rebiuda mesmo, explica o Rebiuda, Bemotachamá. Isso só é válido no verão, quando as pessoas têm calor. Então realmente ele não recebe nenhum proveito disso que os dois estão dormindo um perto do outro. Avalou Bemotachamim, porém no inverno, quando as pessoas têm mais frio, então quando mais pessoas apertadas, mais quente fica o ambiente. Então no inverno, eles não podem dormir muito próximos, porque ele vai ter proveito do calor do corpo do outro. Beijo, meu anel. O Mesev mora a mitá, porém eles podem usar o mesmo banco na hora de comer, porque na hora de comer a pessoa não quer se esquentar, então eles podem sentar um perto do outro na hora de comer, mesmo no inverno. Veochel e mora shulchan, eles podem comer na mesma mesa, cada um com a sua comida. A gente não desconfia que talvez ele vai dar para o outro da comida dele, a gente não desconfia. Porém, eles não podem comer juntos de uma mesma bandeja. Porque uma vez que a bandeja foi preparada para os dois, se um vai comer menos e vai deixar mais para o outro, então, afinal de contas, ele teve proveito que ele está dando um pouco da porção dele para o outro. E já que ele não pode ter proveito, então eles não devem comer de uma mesma bandeja que é feita para os dois. Uma vez que ele vai comer menos, ele vai estar dando o resto da porção dele para o outro. Porém, ele pode comer junto da mesma bandeja se a gente está falando do tamhui a rosé. E a Gemara vai explicar o que quer dizer esse tamhui a rosé. Tani, diz a Braita, leis parecidas com as que foram ditas na nossa Mishnah. Eles não podem se banhar na mesma piscina. Velo Yashen imo bemita, ben dra, ben tana, divrei Reb Meir. E diz o Reb Meir que eles não podem dormir na mesma cama, nem mesmo numa cama grande. A gente viu que o problema é quando eles vão ter calor, vai ter proveito do calor do outro. Numa cama grande, onde não tem esse problema, deveria ser permitido. Vem o Reb Meir e diz que é proibido também numa cama grande. Porque diz o Reb Meir, a gente vem e decreta e proíbe eles dormirem numa cama maior para não chegarem a dormir numa cama um pouco menor, de modo que ele vai ter proveito. Ele diz que não. Gdolar, Botekshamim. No inverno, eles podem dormir numa cama. Mesmo no inverno, eles podem dormir numa cama grande. A gente não desconfia que eles vão acabar dormindo numa cama menor. Vektanav e Botekhamai. No verão, no qual a pessoa não tem proveito do calor do outro, eles podem dormir mesmo numa cama pequena. Mutar, e tudo isso é permitido. Rochet, Simon, Beambata. Assim também ele pode tomar banho numa piscina Gdolar, uma grande. Porém, não é uma menor, como a gente viu na nossa Mishnah, para ele não encobrir o outro com a água. O Mesia e o Bactaná, porém, quando eles fazem sauna, na época, eles faziam sauna dentro de uma piscina quente. Na piscina quente, eles não têm nenhum proveito do calor do outro, eles podem mesmo numa piscina menor. A Vamesia e o Moramitá, mas na hora de comer, eles podem sentar no mesmo banco, como a gente viu. E o Rei Moshulchan, e assim também eles podem comer na mesma mesa, como a gente viu na nossa Mishnah, e a gente não desconfia que eles vão dar um na comida do outro. Como disse o nosso Mishnah, eles não podem comer da mesma bandeja, mas eles podem comer da mesma bandeja se a gente está falando do tamhui a rosé. que quer dizer Tamchu e Hozer? Amra Biosi Ibrahim Hanina explica Rabi Yossi Ibrahim Hanina Minat Tamchu e Hozer le Baal Habait. A gente está falando aqui num caso que tem uma bandeja com muita comida. E os dois foram tão sendo servidos pelo dono da casa. E o dono da casa não pôs a quantidade de comida para as duas pessoas comerem, de modo que eles dois juntos acabam a porção. E se cada um come menos, vai estar dando para o outro. Se trata de um caso que o dono da casa pôs um monte de comida para 10 pessoas naquela bandeja. E aí, mesmo que eles vão comer bastante, vai sobrar. E essa bandeja ainda vai voltar cheia para o dono da casa. Nesse caso, eles podem comer juntos, porque cada um pode comer quanto ele quiser. E não tem perigo de um deixar e dar para o outro, porque ele não está dando da parte dele para o outro. E simplesmente tem um monte de comida e tem bastante para todo mundo. E nesse caso, eles podem comer da mesma bandeja. A última Mishnah do nosso Daf. Lo yochal imo bina avus, shilifrim apoli. Se essas duas pessoas que não podem ter proveito uma da outra, eles são dois trabalhadores que estão trabalhando com o chefe, e o chefe traz uma bandeja para todos os homens, mesmo que tenha um monte de comida, eles não podem comer juntos, porque já que os trabalhadores geralmente acabam com toda a comida que tem no pote, porque eles trabalharam muito, eles estão com muita fome, eles acabam com a comida. Nesse caso, com certeza, se um vai deixar, ele vai acabar dando para o outro, porque não vai sobrar comida. E por isso, realmente, esses dois não podem comer dessa bandeja. Diz o Rebbe Meir que se eles dois, são dois trabalhadores, que eles estão arando a terra do dono do campo, eles não podem arar na mesma linha. Os sábios dizem que realmente eles não podem arar juntos, mas se eles estão afastados um do outro, eles podem arar na mesma linha. Porém, todos concordam que se eles estão muito próximos um do outro, eles não podem trabalhar juntos. A Gemara vai explicar por quê. Bekarov, se eles estão um do lado do outro, Loplig de Asir, tanto o Rebbe Meir quanto os sábios da nossa Mishnah concordam que eles não podem trabalhar juntos. Que pliga a discussão deles é Berachok, quando eles estão na mesma linha, longe. Rebbe Meir Savar Gazina Berachok Mishun Karov, o Rebbe Meir também proíbe nesse caso, porque ele diz que a gente deve proibir mesmo eles estando longe, para não chegarem a um caso que eles vão estar perto. De camerá pneu ara camevra, balançar para o gazino. Os sábios dizem que a gente não precisa decretar, que longe eles podem trabalhar, e somente perto que eles não podem trabalhar. E o motivo é porque, já que eles estão arando, e a terra é dura, uma vez que um cava, ele amolece a terra em volta de onde ele cavou. Então ele está facilitando o trabalho do outro trabalhador que está próximo a ele. E já que eles não podem ter proveito um para o outro, isso é considerado que eles estão tendo proveito do seu amigo. Por isso, se eles são dois trabalhadores, todos concordam que eles não podem arar ou cavar um do lado do outro. Desse modo, um tem proveito do outro, eles têm que trabalhar um longe do outro. E o Rebbe diz que na mesma linha, mesmo longe, eles não devem trabalhar para não chegarem a cavar um perto do outro. Então, até a próxima.